Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou Rafael Brasileiro, aqui com o João de Andrade Neto, Cássio Dípoli. E a gente vai debater aí Santa Cruz 0, Náutico 1, pela abertura aí do segundo turno da Série C. Um jogo que, meu amigo, começou com tudo acelerado. Eu falei durante a semana inteira aí, no hoje tem também, que era meio que um anticlímax, né? Semana de Copa do Mundo aí, quinto dia de Copa do Mundo. Jogo o dia inteiro e Série C entrando aí de volta na nossa rotina. Mas valeu a pena assistir a partida, porque o jogo começou acelerado, teve expulsão no começo que parecia que ia favorecer o Santa Cruz, mas na prática terminou sendo benéfico para o Náutico, que adotou uma postura defensiva, mas que quando ia ao ataque levava perigo e conseguiu, né? O Wallace Pernambucano marcou o gol da vitória. E a gente vai entrar nos detalhes agora da partida. Vou convidar aqui primeiro o João de Andrade Neto, que fez o jogo da Pela Super Esporte. E João, o que é que você achou da partida? Queria que você analisasse aí os dois lados, como é que você viu essa vitória do Náutico, que agora volta de vez, né, a brigar pela entrada no G4, né? Já que deu encostada ali no grupo de cima da tabela. Seja bem-vindo.
Valeu, Rafa. Assim, isso na verdade, como você falou, esse jogo foi um... No meio da Copa do Mundo, assim, na verdade, foi uma tapa de realidade na cara de todo mundo aqui do futebol mais animado do Brasil, do torcedor do Náutico, de Santa Cruz, porque o jogo, falando tecnicamente do jogo, foi um jogo bem fraco, tecnicamente falando, um jogo muito erro, principalmente parte do Santa, o Santa errou mais que o Náutico, mas foi um jogo, não foi um jogo vistoso, tá? Mas também era difícil você querer algo diferente disso, afinal de contas, por mais tradição que Náutico e Santa tenham, os dois estão na Série C. Mas foi um jogo, eu defini assim no, na matéria do que eu fiz para o Super Esporte, foi de um jogo tecnicamente pobre, mas onde pelo menos o Náutico soube ser eficiente. O Náutico foi eficiente na parte defensiva, o Náutico teve uma postura... Como o time vence com um a menos, né? Normalmente se exalta a raça do time e tal. Você vence fora de casa o clássico com um a menos, isso é natural que venha essa palavra raça. Os próprios jogadores falam isso. Mas eu acho que, além de raça que teve, eu acho que o Náutico teve uma consciência defensiva nesse clássico muito interessante. O Santa Cruz, por mais posse de bola que o Santa Cruz teve durante a maior parte do tempo, porque o Náutico teve Ortigoso expulso com 23 minutos do primeiro tempo. Então, a maior parte do jogo, o Náutico teve um jogador a menos. O Santa teve mais posse de bola, por conta disso, é natural. Teve mais volume ofensivo, é natural também. Só que faltou ao Santa a eficiência que o Náutico teve. O Náutico teve eficiência defensiva, a solidez defensiva, assim, o Santa não conseguia penetrar muito por dentro da defesa do Náutico, que era mais jogada de lado e tal. É óbvio que o Náutico sofreu alguns sustos, mas... Eu acho que o Santa Cruz, pelo volume que tinha, ele poderia, pela posse de bola que tinha, por ter um jogador a mais, ele poderia ter produzido bem mais do que produziu. E quando produziu, pecou. Não teve a eficiência que o Náutico teve. E na parte ofensiva, o Náutico criou pouco, estava mais recuado, mas foi eficiente, mais uma vez essa palavra vem, né, no lance no gol de Wallace Pernambucano, numa falha que contou com a colaboração de Thiago Machovski, que saiu muito mal no cruzamento, mas o Wallace está dentro da área e fez o gol. Eu acho que foi a única chance que o Náutico teve clara na partida inteira. No final do jogo teve uma bola na trave, mas já estava assim, já muito no final. Eu acho que eficiência é isso também. Você saber a sua limitação, saber que você está com um homem a menos, tem um jogador expulso, está com um homem a menos, está inferiorizado numericamente, tá jogando na casa do adversário, naquele momento o empate já não seria um resultado ruim para o Náutico, o Náutico não ia ficar na zona de rebaixamento, mas pela circunstância não seria um resultado ruim, até porque o Náutico vai ter dois jogos agora como mandante, e ainda buscou a vitória. Para o Santa fica a lição de que é isso, assim, não adianta você ter mais posse de bola, não adianta você martelar o adversário, não adianta você... Se você não tem eficiência, você não consegue traduzir isso em gols, traduzir isso em chances claras. Eu acho que o Santa Cruz ele sai com um gosto muito amargo dessa derrota, não só pela derrota em casa, a primeira derrota com o Roberto Fernandes, mas por conta disso, assim, é uma vitória que tinha tudo para ser do Santa, com a expulsão do Ortigosa, mas terminou indo para o Náutico, porque um time soube ser consistente e eficiente, e o outro foi justamente o contrário.
Cássio Zirpoli, como é que você viu essa parte de você concordar com o João? E quando o João fala que o empate já seria um bom resultado, acho que isso para mim já conta totalmente a parte da expulsão. Que
não eu, só...
Pode falar, Cássio.
Não, desculpa. Fala.
Não, eu falo da expulsão, mas deixa eu falar da expulsão um pouquinho mais para frente.
Não, eu ia dizer não só o empate, Rafa, mas o 0-0. Eu disse exatamente isso no texto e eu achei engraçado quando tu fez essa abordagem, porque o Náutico não atacava, como o João falou, e o Santa Cruz fez uma partida medíocre. Assim, de vez em quando você fica até assim com receio de falar, mas a partida do Santa Cruz foi medíocre. Como jogou mal. A falha de Thiago Machowski, claro, decretou a derrota do time, mas o ataque foi muito inoperante. Quase não conseguiu infiltração no time que estava desfalcado, jogando com a menos. E só para precisar o tempo, João, somando os descontos, que foram 3 minutos no primeiro tempo e 6 no segundo, e como o Ortigosa saiu aos 22 do primeiro, o Náutico jogou 77 minutos com a menos em relação ao Santa Cruz. Meu amigo, é muito tempo. É muito tempo para você não conseguir se adaptar, para você não conseguir preencher os espaços que o adversário deu, porque é óbvio que o Náutico daria esse espaço, para você não conseguir uma movimentação maior. E o Santa não teve essa movimentação. Foi uma atuação muito ruim. O Náutico teve uma... Primeiro, na hora que você tem um baque desse, porque não é só você ficar com a mente, é você perder o Ortigosa, que era o principal vetor ofensivo do time, o diferencial técnico que o Náutico podia oferecer nessa partida, pelo menos naquela escalação titular, e você perder daquela forma. E a gente vai discutir mais pra frente essa expulsão, mas aquilo ali era um baque muito grande do Náutico. Aí a partir disso, o Santa Cruz não conseguiu se recompor em nenhum momento, mas aí o Náutico teve muita garra. Bruno jogou muito bem, o goleiro fez boas defesas, sobretudo no segundo tempo, 3 delas com nível de dificuldade elevado, mas nessa vitória do Náutico, que coloca o Náutico muito na briga, de forma surpreendente, para mim pelo menos, tinha a lanterna 2 rodadas atrás. O Náutico entrando nesse contexto se deve muito também à falta de futebol que o Santa Cruz apresentou nesse clássico de Santa Cruz, que para mim foi... Se o Náutico, nesses últimos 2 jogos, mostrou poder de reação contra a Rennes e contra o Santa Cruz, nos 2 casos com o Wallace Pernambucano entrando durante a partida e decidindo os 2 jogos, no caso do Santa, é o contrário. Uma partida... Já tinha tido aquela partida meiota contra o Salgueiro, e agora outra partida ruim contra o Náutico, vai para 2 partidas fora. É uma queda técnica, assim, nesse momento o Santa fecha o G4 com 1 ponto à frente do Náutico, mas projetando as 2 próximas rodadas, pela falta de futebol, é o Santa Cruz que se ligue aí, porque esse G4 vai ser difícil de ser mantido. Quanto ao Náutico, a dor de cabeça, que não é uma dor de cabeça, porque o certo era ter o Wallace Pernambucano e o Ortigosa no time, mas já que não tem, joga um ou outro, isso não será uma dor de cabeça, né? Porque o Ortigosa vai cumprir 2 jogos de suspensão e o Wallace Pernambucano meio que vai se escalando. É um jogador que estava com problemas físicos, mas que foi voltando e vem sendo decisivo. E no momento que o cara começa a ser decisivo, como foi no começo do ano, muito decisivo, inclusive rendeu muito dinheiro ao Náutico com as classificações na Copa do Brasil, aquelas cotas que o Náutico foi, no final terminou com 4 milhões, nesse momento ele se escala. Um jogador, não fez muito no segundo tempo não, não foi uma grande partida não, mas se vai para Lele não define, vai para Dudu não define, de repente vai para o Wallace Pernambucano, ele define, essa é a diferença. Inclusive, é daí que tem o baque em relação ao Ortigosa, porque ele define também. Então, nesse caso, foi muito bom para o Náutico recuperar um jogador desse, que começou a temporada, como a gente dizia, que era um jogador que, em algum momento, era o que estava melhor no futebol pernambucano, porque o Sport estava muito mal. Por mais que o time do Sport fosse caro no começo do ano, ninguém se destacava. E o Wallace Pernambucano chegou a ter esse papel. Então, ele sai muito por cima nesse clássico.
Já que está falando de Wallace, de peças... Eu queria chamar a atenção para uma coisa que ocorreu antes da partida, né? Que para a partida ocorrer ela tem que ser divulgada de fora as escalações. No GTEM, que eu gravei com o Celso, a gente trouxe alguns possíveis cenários, tanto lá do Náutico como de Santa Cruz. A gente sabia que deveriam ter estreias de jogadores que foram contratados recentemente. No Santa Cruz teve a estreia de Jailson, por exemplo. E lá do Náutico teve a do Suelton, o zagueiro, né? Bruno Lemos entrou depois, durante a partida.
Teve o Assis também, mas... lateral esquerdo.
Isso mesmo também, João. Obrigado. E o que acontece? No Santa Cruz, o que me chamou a atenção foi o meio de campo. Carlinhos Paraíba, Arthur Rezende e Jailson. O meio de campo que não tem nenhuma grande peça de marcação, né? Eu achei uma marcação bem aberta. Marcação aberta na formação, bem aberta, bem ofensiva. E no Náutico, além das estreias, Brian ainda jogou na lateral direita. Negrete e Jonathan foram vetados por condições físicas. O Jonathan foi o volante da equipe. E acho que foi até João que tuitou, né, João? Que esperava um jogo bem aberto já por conta disso, não foi?
Exato. Porque as duas escalações foram surpreendentes. Eu diria assim. A do Santa, o Roberto já tinha adotado essa postura um pouco mais ofensiva naquele jogo contra o Salgueiro ali. Mas jogando no Arruda, ele colocou, não teve Carlinhos Paraíba como primeiro volante ali, que é uma função que eu não gosto de Carlinhos jogando ali. Carlinhos vem rendendo abaixo do que pode render no Santa, mas eu acho que Carlinhos não tem que jogar ali, não. Eu acho que o posicionamento de Carlinhos tá errado. Eu não colocaria ele para jogar daquela forma. Charles, eu acho que Charles dá uma maior consistência ao Santa, apesar de que o gol saiu quando o Charles entrou, né? Carlinhos Paraíba ser machucado. Mas enfim, a impressão das duas escalações era essa, de um jogo mais aberto. Não aconteceu, o jogo foi muito quente, foi muito brigado. O primeiro cartão amarelo do jogo foi com um minuto para o zagueiro de Santa Cruz. O Sandoval levou com um minuto e pouco, o primeiro cartão amarelo. Tanto é que esse cartão amarelo fez com que o Roberto Fernandes tirasse o Sandoval depois que teve aquela expulsão do Ortigosa. Roberto Fernandes fez se precaveu ali, disse, Sandoval tá na mira ali do árbitro, vou tirar, e colocou o Dani Moraes. Mas foi um jogo muito brigado, muito de muita disputa. E muito viril. Mas equilibrado. Até a expulsão da Ortigosa, que foi a expulsão que a Ortigosa que mudou o cenário da partida, né? Porque o Náutico passou a se retrair mais, o Santa passou a ter mais volume de jogo, só que aí volta para tudo que a gente já falou aqui. Do Santa teve volume de jogo, mas aquele volume de jogo meio morto, né? No que não traduzia de fato em grande chance de sufocar o Náutico. E o Náutico teve uma consistência defensiva e foi letal quando teve a sua única chance.
Vamos falar aqui da expulsão. Ortigosa foi empurrado fora do campo. Achei que falta. Só que aí o cara sai, reclama com a bandeirinha, leva o amarelo, passa na frente do juiz, reclama novamente. E aí tá pedindo, né, Cássio? Tá pedindo pra sair. Foi totalmente irresponsável, né? Ortigosa, pelo menos minha visão é essa, eu queria saber a sua.
Porque, não, você fez a expulsão bem.
Mudou toda a partida e até mudou Santa Cruz, que na mesma hora o Roberto fez a Sandoval, tu já era pra ter, se brincar, tu poderia ter sido expulso já também, sai logo.
Não, a sua descrição foi boa, Rafael. Eu achei falta, esse é o primeiro ponto. Eu achei falta. Então, naquele momento, o Náutico foi prejudicado. Considerando que o juiz não deu falta, Ortigosa não pode ter o comportamento daquele. Sobretudo, a reclamação, a chateação, ok, tomou amarelo. Na hora que ele insiste, na hora que ele manda, pelo menos na leitura da Abel, mandou o juiz tomar no cu, porra. Aí, meu irmão, é brincadeira, pô. Então, assim, foi uma postura muito ruim do paraguaio, que não tomou o segundo amarelo, foi um vermelho direto. Ele tinha dois amarelos. Porque se ele tivesse tomado o segundo amarelo, converteria no vermelho dentro do jogo. Como ele tomou um amarelo e um vermelho, então ele sai com esses dois cartões. E como ele tinha dois amarelos, ele soma dois amarelos ao primeiro amarelo que ele recebeu no jogo, ou seja, três amarelos, um jogo suspenso, e mais o vermelho que dá outro jogo de suspensão, ou seja, dois jogos de suspensão nessa brincadeira. Que são justamente dois jogos importantíssimos para o Náutico, que são dois jogos na Arena Pernambuco. Uma sequência que está se transformando, inclusive, no portal da Caverna do Dragão mesmo para o Náutico, né? Que seria esses quatro jogos no Recife, nos dois primeiros, um na Arena e um na Arruda, ganhou os dois e agora mais dois na Arena. Aí vai ser o principal jogador por causa de uma expulsão por reclamação, pô. Isso é assim, não dá. Saiu sem nem reclamar, foi um lance muito estranho, onde o juiz começou errando, mas depois, a partir do erro do juiz, já não tem VAR, não tem um árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro, na terceira divisão, muito menos. Então fica na dividida. O erro de Ortigosa foi mais. O outro, o dele é uma consequência do erro do juiz. mas o erro dele é muito maior, é desproporcional à falha do juiz. Até porque, veja só, não era nem de repente um pênalti que foi marcado, era uma falta na lateral, que talvez dificilmente mudaria o jogo dali. Então foi desproporcional a reação de Ortigoso, sobretudo com 22 minutos de jogo.
Com certeza. João, você que estava fazendo a partida, como é que foi a reação após a expulsão do Márcio? O que é que ele falou na coletiva? Como é que o pessoal lá do Rio vê essa expulsão do Ortigoso?
Não, o Márcio Goiano, ele não quis polemizar, né? Ele disse que vai conversar com o Ortigoso e tal, mas meio que passou panos quentes ali e tá no papel dele, não vai fazer nada público contra o Ortigoso. Agora, eu acho que ele merece, inclusive, uma punição, tá? Da diretoria do Náutico. Eu acho que a diretoria do Náutico tem que chamar o Ortigoso e dar uma reprimenda, reclamar mesmo, e não sei se punir, assim, mas ele não pode passar iliso. Não pode passar, passou, foi expulso, beleza, tchau, segue, não. Tem que chamar, tem que reclamar e tem que ter uma reclamação, porque a palavra é irresponsável. Ortigoso foi irresponsável com o clube, foi responsável com os companheiros, porque foi falta em cima dele, ok, mas bicho, foi um lance lateral. Foi um lance lateral de campo. Ele recebeu um cartão amarelo por reclamação e depois mandou, porra, juiz, como o Cássio falou, tomar no cu, porra. Então assim, se o juiz não expulsa ali, o juiz está desmoralizado. Então assim, e aí recebeu o cartão vermelho direto, saiu. E a caminhada dele pro vestiário foi de, assim, parece que ele tá caminhando na praia, sabe, assim. Ortigoso é um cara, é o jogador mais importante do Náutico na temporada, é o principal jogador, é o artilheiro do time, foi o principal jogador do Campeonato Pernambucano, é um jogador que tá, eu costumo dizer aqui, tá um ou dois degraus acima da Série C, tá, tecnicamente
acima,
ele é muito bom.
Acima da Série C, sem dúvida.
Pra divisão que tá disputando, mas assim, a atitude que ele teve foi uma atitude que não pode ser passada, não posso passar pano. Foi atitude irresponsável. E ele tá fora de dois jogos a princípio, porque ele pode pegar mais jogos de suspensão. Se o árbitro carregar na súmula, ele é julgamento, ele pode pegar uma punição maior. Ele pode pegar uma punição maior do que essa. Então assim, eu acho que foi uma mancha da passagem de Ortigoso no Náutico essa. E eu não sei, como é que vai ser, porque assim, o Wallace Pernambucano nesses dois jogos começa a fazer muito bem, aparecer muito bem, o Ortigoso pega uma punição maior. Não sei se como é que fica a questão de Ortigoso faltar pro time, sabe assim. Porque foi uma atitude de parece que ele tava um pouco se lixando ali com a partida. Eu acho que foi muito ruim. Agora, a arbitragem, só para não passar batido nesse ponto, foi uma arbitragem ruim do clássico, tá? Não foi uma arbitragem boa, não. Teve esse lance, o lance da expulsão foi correto, apesar de não ter marcado uma falta. E também teve, o pessoal do Santa Cruz reclamou muito também de um pênalti.
Ter marcado.
Exatamente. No lance do primeiro tempo, uma bola que o Assis, que estreou lá atrás, que dominou mal, a bola escapou. O Robinho foi pegar a bola, o Assis pisa no pé dele, cai, a bola termina sendo para Jailson livre.
Não achei um pênalti claríssimo, não. Mas a marcação não ofenderia.
Não, exatamente. Eu acho que é um tá pênalti, tá? É assim, se fosse na Copa do Mundo, eu acho que o VAR ia chamar.
Com o VAR ia ter muita coisa. Detalhe, até o lance de Ortigoso ia ser submetido, porque o VAR, entre as opções, a expulsão de jogador faz parte também da análise de ato de vídeo. Ou seja, a galera tem que fazer uma leitura labial se ele xingou mesmo.
A expulsão direta.
Ah, mas xingou, né?
O VAR só serve pra expulsão direta, só pra lembrar que o pessoal, segundo amarelo não conta.
Mas foi a expulsão direta. Não, mas, assim, mas o vermelho foi direto. Então, como se fosse o segundo amarelo, não teria, exatamente. Mas como ele teve um vermelho direto, seria poderia ter o VAR.
E aí, João, sobre o lance eu achei que foi pênalti. O que ficou assim, meio subentendido, foi o seguinte: parecia que o árbitro esperou a finalização de Jailson, que foi pra fora, assim, absurdo, a bola tão limpa daquele jeito, ele está pra fora, nem no gol foi, que Bruno poderia fazer uma defesa, o que fosse, mas ele estou pra fora. E, mesmo indo pra fora, ele poderia ter marcado o pênalti. E ele decidiu não marcar, concordo com o Cássio, que talvez não tenha sido dos lances mais fáceis, mas fica claro que quando o Robinho toca a bola, há um toque também de Assis logo depois.
Há um pisão, há um pisão. É pênalti, e pênalti não tem vantagem, né? Então, assim, ele deveria marcar o pênalti.
Ó, já que está falando sobre essa questão do pênalti ainda no primeiro tempo, o Santa Cruz, na verdade, os melhores momentos do Santa foi quando estava 11 a 11. Com 8 minutos, teve um chute de Fabinho cruzado, que dois jogadores na pequena área não aproveitaram. Esse lance resultou num escanteio. Na cobrança de escanteio, Augusto Silva cabeceou com a bola, raspou na trave. Isso aos 9, ou seja, aos 8, aos 9. E aos 10, Maílton entrou na área. Em vez de dar prosseguimento à jogada, ele tentou ganhar um Kikito.
Puta merda, ali foi uma.
Não, mas assim, mas foram.
Foi uma das piores simulações de pênalti que eu já vi.
Foi bem bizarro. Mas foram 3 minutos seguidos com o Santa chegando. Aquele volume inicial natural da partida. Mas, aí o jogo, obviamente, depois deu uma equilibrada. Teve esse lance do pênalti também. Mas depois, fica com o 11 a 10, o time não conseguiu se aproveitar disso. E aí foi um negócio, assim, impressionante. Impressionante. Então, assim, o torcedor do Santa pode se queixar do pênalti? Pode, mas ao mesmo tempo, eu acho que a queixa é maior. Acho que o cara deve estar muito mais chateado com o futebol que o time apresentou do que revoltado porque o juiz não marcou aquela penalidade.
Concordo. Eu acho que o juiz, assim, você não marcar um pênalti é um erro grave. Mas como a gente falou aqui, é um pênalti que eu daria, mas não é aquele pênalti escandaloso, tá? Então, assim, é um pênalti que eu daria, mas não é escandaloso. Agora, eu acho que o torcedor do Santa Cruz, e eu acho que isso é uma sensação que eu tenho, tá mais chateado, não tá colocando essa derrota na culpa da arbitragem, não. Tá colocando essa derrota na culpa do time, da ineficiência do time. Até porque, pô, assim, você jogou 2/3 do jogo com um homem a mais, pô. Então, assim, pô, com um homem a mais em casa, você não consegue ganhar.
Mais do que 2/3, pô, 3/4 quase, pô.
Aí não dá pra você botar. Aí você querer transferir isso pra arbitragem, porque não deu um pênalti, um lance assim, aí é transferir Náutico, mais responsabilidade.
Até porque o Náutico, veja, como eu falei, foi desproporcional, mas o Náutico também pode reclamar que, pô, o Ortigoza avacalhou, mas já avacalhou depois de uma falta que não existiu. Então, assim, que existiu, aliás. Então era pra ter tido falta, ele não era pra ter sido expulso, não era pra ter jogado com a menos. Porque se o juiz marca a falta, não teria a reclamação. Então, assim, de certa forma, o Náutico foi prejudicado também. De uma forma duradoura durante a partida. E como você falou, acho que o árbitro foi ruim. A única coisa que ele acertou de verdade foi na simulação de Maílton. Porque ele viu por ele ter só marcado a falta, mas deu logo um selic pro cara na simulação de pênalti. Além dessa partida também, a outra coisa que chama a atenção, no caso do Náutico, foi o desempenho físico do time. Porque era bom, até o setor de fisiologia deve ter esses dados todinho para ver no dia seguinte, mas a impressão que dá é que o time do Náutico se desgastou valendo. Ainda bem que essa Série C tá na fase semana em semana, né? É um jogo por semana. Porque o gás que o time deu nessa partida, se tivesse que jogar quarta-feira, era se o Goiânia ter que rodar o time. É assim, que bom que fisicamente o time aguentou uma partida nesse ritmo, né?
Concordo, Cássio. O time do Náutico já passou por alguns problemas físicos. Segue passando, né? Porque, por exemplo, as duas opções da cabeça de área, para os principais, Negrete e Jonathan, nem atuaram. Mas, com certeza, jogar com a menos é algo que deixa o time muito mais cansado. E eu queria falar aqui de mais um ponto, antes da gente passar para as atuações, que é o seguinte. João colocou aí que a falha do gol foi de Thiago Machovics. Concordo, falhou, só que acho que é uma falha até coletiva, porque Augusto vai pra cabeçada, não acha nada, atrapalha ele, aí ele dá aquele soco, aquele desvio, totalmente perdido, a bola ainda, se não me engano, bate Dani Moraes, sobra pra Wallace, e assim, mais uma vez eu vou fazer a pergunta que eu faço algumas semanas, tudo bem que o Sandoval teve que sair, mas eu não entendo por que Augusto Silva é titular dessa equipe. Alguém, se souber aí, me responda, mas eu não sei por que Augusto ainda segue como titular.
Quem é a opção?
Dani Moraes. Não, Dani Moraes tá no banco, pô. É Sandoval e Dani Moraes pra mim, essa zaga. Não tem pra onde correr.
Eu acho que Dani Moraes, veja, eu acho que não tem explicação pra Dani Moraes não ser o zagueiro titular do Santa Cruz. É um zagueiro de mais experiência, pô. De mais cancha, de mais peso.
É, antes da gente passar para as atuações, queria dar um recado, viu? A gente sabe que esse ritmo de Copa do Mundo aí tá gigante. É jogo 9 da manhã, jogo meio-dia, jogo 5 da tarde. E se
não,
você quiser,
não, 3, pô.
3 da tarde, perdão, é que 5 da tarde acaba, eu tô ficando. Eu tô ficando quando dá 5 da tarde, eu começo a pensar no CopaCast. E o que acontece? Se você quiser assistir todos esses jogos, acesse aí. Abre seu Facebook, seu Instagram e siga o Donovan's Irish Pub, meu amigo. Ele já tem lá a agenda dos jogos que eles vão transmitir. Geralmente é a parte da hora do almoço, eles estão transmitindo todos os jogos. Então, ó, aproveita para dar uma fugidinha para almoçar, assistir jogo no meio-dia. Se conseguir sair um pouquinho mais cedo do trabalho, dar jogo das 3 da tarde, já tomando um shopping Guinness. Como eu disse, é que o cardápio do Donovan's é bem variado. E é o seguinte, quem está indo para o jogo da Copa lá, tá ganhando um cartãozinho. Por quê? É o cartãozinho de fidelidade. Cada jogo da Copa que você for lá, consumir acima de R$30, você ganha um carimbo. E aí, meu velho, fez, assistiu 5 jogos, ganhou todos os carimbos, já ganha 5 cervejas, né, com 5 carimbos. 10 carimbos, já ganha um kit com 3 cervejas prêmio artesanais. E com 15 carimbos, você ganha um voucher de R$100, ou seja, tudo que você pode consumir. E ainda voltando alguma parte para você, para quem for acompanhar a Copa do Mundo lá no Donovan's Irish Pub, parceiro do 45 Minutos, e eu vou adiantar aqui, viu? Vai ter gravação após rodada lá no Donovan's nesses dias lá na Copa do Mundo. A gente vai anunciar, tá? Só está aguardando aqui, aliando com o pessoal do Donovan's, mas vai ter dia que acabou, CopaCast vai ser gravado lá. Se prepare, viu, João e Cássio? A gente vai para lá.
Fechado.
Qual dia? Qual dia?
Calma que a gente vai anunciar.
Ah, quando
só
só falando aí de cerveja, não sei o que mesmo, pode ir, já tá fechado. Pra você nem saber qual dia. Tá fechado.
Bom, galera, então vamos agora para as atuações. Falar aqui um pouco das atuações individuais de cada equipe. E eu vou começar aqui pelos destaques negativos, tá? Eu vou perguntar aqui a Cássio, quem foi o destaque negativo do tricolor do Arruda? É Machowski mesmo ou teve outro jogador que você... Achou que foi muito mal, Cássio.
Veja, Machowski foi decisivo para a derrota. Ele cortou muito mal o cruzamento. Cortou para a pequena área. A bola para o chão, na verdade, sobrou para a pequena área. Foi muito mal no
ele
lance.
Ele furou, né? Ele furou.
Foi muito mal no lance. Então ele vai ficar com destaque, porque ele acabou sendo decisivo para o resultado. Mas os três atacantes jogaram mal. Os três. Fabinho Alves ainda foi o que, na minha opinião, foi o que ainda tentou alguma coisa. Robinho, que vinha sendo o destaque do Santa Cruz nessa Série Z, ou vencendo, que é o artilheiro do time, apagadíssimo, e Leandro Costa errou tudo que tentou. Se tivesse sido 0-0, ia ser um dos atacantes, mas com a falha decisiva refletida no placar da partida, fica Machowski com Leandro Costa, com Robinho na prata e Leandro Costa no bronze.
João Grilo, você vai de quem lá tricolor, do pior?
Eu acho que Cássio resumiu nisso, nesse ponto aí. Se o jogo fosse 0-0, o que já seria um resultado ruim pro Santa, pela vantagem de ter um jogador a mais, o destaque negativo seria pro ataque, tá? E aí eu ia votar em Leandro Costa, que realmente foi um atacante nulo, assim. Foi um atacante que errou tudo. Participação muito, muito ruim de Leandro Costa, de fato. Que é o tipo de atuação que não justifica a sua contratação, tá? Foi muito fraco. Mas Machowski foi, sem dúvida, o destaque, porque, assim, a derrota surgiu de um erro dele. E infelizmente, e goleiro sabe disso. Goleiro, já tem a música, inclusive tem a música, que o goleiro não pode falhar. Falhou, velho, assim. O gol do Náutico, o Náutico não chegou. Aquela foi a única chance que o Náutico teve. E só aconteceu por causa de um erro também bizarro de Machowski. Uma bola de cruzamento fácil, ele sai pra socar a bola, erra. Deixa a bola no pé de Wallace Pernambucano, que faz o gol. Então, pra mim, Thiago, por esse erro pontual e pelo peso que esse erro teve, pra mim é a figura pior do Santa. Então, agora teve Leandro Costa, como já falou aqui, e um jogador que eu vou citar aqui, que tá rendendo pouco. Muito menos. Esse tá rendendo, eu falei que Leandro Costa, mas esse tá rendendo muito abaixo do que foi contratado, porque houve uma campanha e tudo, que é Carlinhos Paraíba. Tá, eu acho que Carlinhos Paraíba, como eu já falei aqui, tá jogando numa posição diferente. Eu acho que Carlinhos, o campo que Carlinhos tem que jogar não é ali, ele tem que jogar um pouco mais avançado, mais próximo do ataque. Agora ele tá rendendo muito abaixo. Saiu machucado hoje, Eu acho que Carlinhos Paraíba é um jogador que continua devendo Santa Cruz, tá? Mas o pior hoje foi Machovski. O de Carlinhos Paraíba é só para dar uma porradinha de leve.
É, Machovski já foi eleito, mas eu vou dar uma cutucada aqui também, que é Mailton. Meu amigo, você dribla dois jogadores, entra na área daquele jeito. Fala, bom Deus, fique em pé, finalize, toque para alguém. Era chance clara de gol e ele preferiu se jogar de forma patética. Foi um momento da partida que eu parei para twittar, que eu achei que foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi recentemente. Se o Redação Sport TV ainda tivesse fazendo aquele quadro do Alberto Roberto, a chance era grande de ele estar participando, viu? De ele ser o vencedor dessa semana. Bom, João, já que eu estou contigo aqui, foi a comentar, quem foi aí o pior jogador do Náutico nessa vitória contra o Santa Cruz?
Aí é fácil, o pior do Náutico foi o Ortigoso, porque assim, ele é a responsabilidade dele. Até ali, até o lance da expulsão, ele não tinha participado do jogo, ou participado muito pouco. E participou os 23 minutos, 22 minutos para ser expulso. Uma expulsão estranha. E expulsão irresponsável estranha. Porque Ortigoza não é menino. Ortigoza não é prata da casa. Ortigoza não é... Ele é um jogador experiente. Jogou em clubes grandes. Jogou no Cerro Porteño. Jogou no Palmeiras. Jogou no Cruzeiro. Já tá, sabe... E você sabe que vai ser expulso, porra. Se você leva um cartão amarelo, você reclama por amarelo, leva um amarelo, e você manda o juiz tomando, porra, ele sabe que vai ser expulso. Então, ele quis a expulsão. Então, o Ortigoso, pra mim, foi o pior em campo, com levas de distância, e uma atuação, a pior dele no Náutico, que eu acho que mela um pouco a trajetória dele no Náutico. Porque só não mela mais porque o Náutico venceu. Porque se o Náutico tivesse perdido, ele seria o vilão, assim, melaria bem mais.
Não tem muito o que acrescentar, não. Ortigoso, assim, a situação dele, ele foi o pior do Náutico. O Náutico, acho que foi uma partida, Dudu não foi bem, o velho pódio, tanto é que foi a opção de saída no intervalo. E da defesa, que eu acho que se, até se portou bem, Brian acertou a trave aos 49. Mas, meu amigo, a falta que ele fez aos 48 foi brincadeira. Primeiro, quase foi pênalti, mas independentemente de não ter sido pênalti, ter sido próximo à área, o jogo naquela altura, o cara dá uma entrada daquela, foi assim, de uma infantilidade, assim, meu Deus do céu. Ele ficou pedindo desculpas para a defesa todinha pela bobagem. Que foi uma falta, até Robinho, se eu não me engano, foi Robinho que cobrou, e Bruno defendeu até sem maiores problemas. Mas era um lance muito perigoso. E a partir de uma falta muito ingênua, num tempo tão alto no acréscimo já.
E o melhor caso do Náutico? Quem foi, na tua opinião?
Veja só, o Wallace decidiu o jogo. Ele vai ficar com a prata. Ele entrou e decidiu o jogo. Mas eu vou votar em Bruno. Porque o Wallace decidiu o jogo, mas ele não teve uma grande atuação. Ele só foi decisivo mais uma vez. Isso é muito importante, como eu já disse aqui no primeiro comentário. Mas a regularidade durante a partida e se aproveitar, jogando com a menos, ou seja, você sendo goleiro, se o seu time está com a menos, você sabe que vai vir chumbo. O outro time não colaborou muito. O Santa não jogou bem, mas teve algumas oportunidades. E em todas elas, Bruno se saiu muito bem.
Eu até achei que seria possível que ninguém votasse em Bruno, mas até você já me surpreendeu, eu gostei muito também da partida dele. E um jogo que ele mostrou que estava a partida inteira com algum problema ali na coxa, né? Não conseguiu bater tiro de meta, foi tentar, se não me engano, as 3 vezes. E eu quero ouvir o João. João, melhor da partida do Náutico, Bruno?
Bruno, eu voto em Bruno, o Wallace decidiu, mas jogou muito tempo. O Wallace, curioso, que ele entrou no segundo tempo, no intervalo, fez o gol e saiu, né? Ele participou muito pouco do jogo, porque ele saiu machucado também. Ele não terminou nem o tempo. O Alisson não tem nem 45 minutos jogados. Mas fez o gol. Mas Bruno, ele foi decisivo. Ele fez boas defesas. Quando foi acionado, ele foi bem. E mostrou maturidade e experiência para um goleiro jovem. Bruno é prato da casa. Começou o ano na reserva. Ele assumiu o titular do Náutico durante a temporada. E durante o momento, ele, eu não sei se ele estava sentindo algum momento, ele até levou amarelo, né, para fazer cera, mas ele esfriou o jogo. Ele é coisa de goleiro experiente, de goleiro que sabe o momento do jogo que pede para esfriar, que pede para... Eu acho que Bruno, esse é ponto possível para ele também, sabe? Então eu acho que Bruno foi melhor. Agora, só para não passar batido, já como o Cássio gosta de falar, o pódio, né? Eu gostei muito da estreia do Suélito zagueiro.
Fica com bronze.
Eu acho que ele foi uma atuação segura. Ele só fez uma farrapada no jogo, foi no segundo tempo, porque ele saiu jogando errado, Santa Cruz pegou a bola e teve um chance perigoso, depois ele pediu desculpa para a defesa. Mas é a primeira atuação de estreia do jogador, e eu gostei dele, ele se mostrou um zagueiro muito firme. Eu não sei se ele, assim, é a estreia, né? Vamos ver se ele mantiver esse nível de atuação, o Náutico contratou um bom zagueiro para a Série C. A carta de apresentação dele foi muito boa. Diferente do Assis, por exemplo, o lateral esquerdo, que foi mais discreto. Mas eu gostei muito do Suárez. Ficaria com bronze aí, de atuações também.
João, e do lado do Santa? Dá pra salvar alguém?
É difícil. O do Santa, veja, Fabinho Alves foi um atacante ali que ciscou, foi o menos mal do ataque. O Jailson, que estreou. Veja, ninguém pode negar que ele não apareceu pro jogo, não quis o jogo. Ele apareceu muito. Mas perdeu muito gol. Perdeu o gol, assim. A pontaria dele estava descalibrada. E até o Roberto Fernandes, na coletiva, falou que esse era para ser um jogo para consagrar o jogador, né? Ele já saiu uma estreia fazendo um gol, né? Porque chance ele teve. Agora, ele apareceu. Eu acho que é um jogador que ele pode ser útil ao Santa Cruz nessa temporada. Precisa calibrar o pé. Eu fico nesses dois aí, Rafa, Fabinho Alves e Jailson. Jailson perde pontos por conta disso, né, da falha de finalização, mas não fez atuação ruim, não. Ele apareceu pro jogo. É isso aí. É o melhor do Santa peneirado, né? Você tem que peneirar pra achar um. Eu consegui achar esses dois.
Eu não vou me esforçar, não. Não acho, não. Acho que a atuação do Santa foi muito abaixo. O time não é bom, mas já mostrou um nível de competitividade, de reação, e nessa partida errou além da conta num cenário onde que era muito favorável. Não acho que tenha alguém que se destacou nesse jogo, não.
Só para salvar alguém, como vocês falaram, talvez Fabinho Alves e olhe lá, tá? Olhe lá mesmo. Bom, senhores, e para fechar aqui nosso telecast desse clássico das emoções, queria que a gente falasse um pouco da situação de tabela agora, né? Porque a gente projetou aí que o Náutico, cenário perfeito, seria conseguir 10 de 12 pontos disputados aí, isso contando o último jogo do primeiro turno até o terceiro dessa segunda fase, já que o Náutico vai jogar agora dia 25 e dia 30 na Arena de Pernambuco, dois jogos consecutivos comandantes, e acho que esse objetivo está começando a ser até ultrapassado, né? Como vocês veem a tabela dos dois clubes agora, Santa Cruz com 14 pontos, Náutico com 13, encostou de vez ali no G4, o Timbu segue vivo, né? E o Santa Cruz parece que tem que se reencontrar, porque dentro de casa, meu velho, o negócio tá ruim. Um ponto de 9 disputados, meu velho, nos últimos jogos aí é complicado, né? Perdão. 4 pontos dos últimos 12 disputados. Pra ser mais...
O curioso é que o Santa Cruz tem e fora de casa tá invicto, né? O Santa Cruz não consegue pontuar em casa.
Mas é uma vitória em 5 rodadas. É chato.
Não é chato, mas eu falo o seguinte: se o Santa Cruz. Mas é justamente por conta do desempenho em casa. O desempenho na rua que tá a desejar. Porque fora de casa sim, tá invicto, porra. Então, assim, o problema são os pontos fora de casa. O problema são os pontos na rua. Agora, ele sai para dois jogos chatos fora de casa. Ele vai sair para. O Náutico recebe dois jogos na Arena: Botafogo da Paraíba e Atlético do Acre, e o Santa sai para pegar Atlético do Acre e ABC. O Atlético do Acre é o líder da série, do grupo, é a surpresa do grupo, e é um time que está praticamente classificado. Dificilmente o Atlético do Acre vai perder essa vaga. E jogando em casa, ele não vai querer perder ponto. É uma viagem chata, tudo isso que a gente já sabe, é uma viagem longa e tal. É um jogo chato pro Santa. E o ABC também é um jogo complicado. O Santa já enfrentou o ABC lá pela Copa do Nordeste, já perdeu. O ABC vinha de um retrospecto absurdo em casa, Só tem um empate, só vitórias e um empate na temporada. Perdeu pro Globo agora, foi até surpreendente essa derrota, mas é um adversário chato. Então, pela lógica, tudo se desenha para um X aí, né? O Náutico ultrapassar o Santa nessas duas rodadas. Agora, os jogos do Náutico em casa também não são jogos tão simples assim. O Botafogo da Paraíba é um time que já teve melhores momentos, mas é um time que tem um Marcos Aurélio que pode fazer diferença. É um time, assim, o Náutico não vai vencer sem esforço. O Náutico vai ter que se esforçar para vencer esse jogo também. E depois tem o Atlético do Acre, que é o líder. Então você tem que respeitar o líder. Mas a tabela se desenha para um impossível X do Náutico para o Santa. Agora, é um campeonato muito equilibrado, Rafa. Assim. É muito, muito achatado. E mais uma vez, os resultados dessa rodada, eles ajudaram o Náutico, porque foi mais uma vez uma rodada com muitos empates, né? Então, assim, o Botafogo empatou com o Salgueiro, o Confiança empatou com a Juazeirense, o Remy empatou com o Atlético do Acre, e o Globo ganhou do ABC, você segura o ABC. Foi uma rodada, segunda rodada consecutiva, que o Náutico vence seus jogos e a dada ajuda. Então, assim, a maré parece que começa a mudar a favor do Náutico. E o Santa é bom se ligar.
O Náutico tem 4 vitórias nas últimas 6 rodadas. Já para quem estava morto, é um desempenho muito bom, na verdade. Mas tratando o mesmo recorte do Santa, já que eu falei que o Santa tem 1 vitória em 5 rodadas, o Náutico tem 3 vitórias nessas 5 rodadas. E essa aproximação, a gente está falando do Náutico, do Santa, mas tem o Salgueiro também, porque, na verdade, o Atlético do Acre já está com 20 pontos. O Confiança, ele deu uma estacionada. O Confiança está com 17, é o segundo lugar, mas empatou os últimos 4 jogos. São 4 empates seguidos, meu amigo. Pisou, está andando com o freio de mão puxado. Mas de toda forma, ele está com 17 pontos e está uma rodada na frente. Não chega a ser uma rodada não, porque como ele tem muitos empates, o ABC que tem 14, se chegar a 17, passa ele no número de vitórias. Mas de toda forma, ele tem 3 pontos de vantagem. Porém, do ABC, que é o terceiro lugar, até o sétimo lugar, que é o Salgueiro, é um ponto do terceiro para o sétimo. E é nessa hora, meu irmão, que a rodada ela pode mudar muita coisa. Você pode dar um salto ou uma queda muito grande com um achatamento desse tamanho. O Náutico descolou da zona de rebaixamento, mas ao mesmo tempo ela não é algo ainda fora do alcance do Náutico. 2 pontos. Assim, não, agora veja, com o time que está lá, Juazeirense, e o Remo, porque se ainda fosse o Remo com 11, seria mais perigoso. Mas é o Remo com 8. O Remo é a lanterna, está numa posição muito crítica. Só vinha perdendo e empatou em casa agora com o Atlético Acreano. Na verdade, era para cair Globo e Juazeirense. O Remo, se cair, vai ser uma merda para a terceira divisão. Torcer até para escapar. Que se for para cair, que seja Globo e Juazeirense. O Salgueiro está nessa briga também. O Salgueiro não perde 5 rodadas. Ele tinha vencido as 3 seguidas e depois empatou 2. Essa última, então, foi muito louca, meu irmão, porque jogou com o Botafogo em João Pessoa. O Botafogo teve 4 gols anulados pela arbitragem. Meu amigo, quando eu li, eu não vi o jogo, mas eu li sobre isso aí. A última vez que eu tinha visto algo do tipo tinha sido em 2007, Náutico e Figueirense, na Copa do Brasil, jogo de volta lá em Florianópolis, que o Náutico precisava ganhar o jogo, e o Náutico fez 4 gols, e os 4 foram anulados. O detalhe é que os 4 gols foram corretamente anulados. Agora, todos eles com muito próximos. A precisão foi tão grande que a turma desconfiou da arbitragem. Porque, meu amigo, a olho nu, o cara acertar 4 lances daquele ali, parabéns. Mas,
a turma tava acertou tanto que o cara desconfia,
né? Acertaram tanto que a turma desconfiou. Pelo menos não teve polêmica, porque realmente os 4 gols, por um pouquinho de nada, em 2007, nesse jogo lá no Orlando Scarpelli, estavam à frente. E foi o caso agora de Salgueiro e Botafogo. A rodada, como a gente estava falando aqui, em relação ao X, já que está falando do clássico Santa Cruz e Náutico, é o que já foi dito aqui. 2 jogos em casa para o Náutico e 2 jogos fora para o Santa. O Santa está invicto fora, ok. Mas, nesse momento, ele vai pegar 2 jogos pesadíssimos fora de casa. Ele vai pegar o Atlético do Acre, que é o líder e vem tendo desempenho muito bom em casa. E depois vai pegar o ABC, que está envolvido na semifinal da Copa do Nordeste. E venceu o Santa nas 2 últimas partidas. Pela Série C, tinha empatado 0-0 na Arena. Aí quando foi pela Copa do Nordeste nas quartas, ganhou em Natal. E quando foi na Arruda, goleou no Arruda. assim, mas para esse jogo, ABC e Santa, talvez pese o psicológico do ABC em relação ao desempenho na semifinal da Copa do Nordeste. É um pouco mais para frente. Mas, de toda forma, Atlético, essa invencibilidade do Santa, ela é colocada muito em xeque, considerando a tabela que o Santa vai ter. Uma tabela pesadíssima fora de casa, considerando esse grupo A. Então, considero muito ameaçada a posição do Santa nesse G4. Enquanto o Náutico recebe o Botafogo é um time muito irregular, empatou os últimos três jogos, e não ganha quatro, e depois pega o Atlético do Acre também. Ou seja, o Atlético do Acre fazendo jogos contra o Pernambuco, pode ser o fiel da balança em relação a essa disputa pela zona de classificação.
O Santa está invicto em casa, só para lembrar, o Santa está invicto fora de casa, mas só venceu um jogo, só venceu o Globo, empatou todos os outros.
E nesse momento, se ele empatar, a tendência é que não adiante em relação à zona de classificação.
Porque está muito achatado. Se ele voltar com dois empates, provavelmente ele sai da zona do G4.
Não, porque veja só, como o Confiança tem três pontos de vantagem, se ele empatar dois jogos, por exemplo, significa que já não alcança o Confiança. Ele só poderia ultrapassar o ABC. Só que nessas duas rodadas, o ABC vai jogar fora contra o Juazeirense e depois vai jogar em casa contra o próprio Santa. Seria um confronto direto. Então, na verdade, veja, pro Santa, na verdade, ficar no G4, ele não poderia perder, para começar, perder do Atlético Acre. Para ter, entre aspas, a vantagem do empate com o ABC. Isso considerando que o Náutico não vai ganhar os jogos. Resumindo, se o Santa não ganhar um desses jogos, a matemática para ele se manter, para ele continuar no G4 é violenta, viu?
E o detalhe, esse jogo contra o Atlético do Acre, Rafa, é domingo que vem. É domingo de São João, dia 24.
Domingo não, dia
25. Mudou. Na tabela da CBF tá, até hoje, que a gente foi lá no jornal, Daniel Leal, que é o setorista do Santa, quase tava chorando lá, que é domingo, 8 da noite.
O jogo do Santa tá certo, 8 da noite. O jogo do
Náutico é do Náutico é dia 25. O Náutico é 25, mas o do Santa é dia 24, dia de São João, 8 da noite. É um horário da Série C miserável também.
Já chegando aqui no fim, só dar algumas curiosidades. Com essa vitória que o Náutico teve no Arruda, o Náutico não perde o Santa Cruz há seis jogos. São duas vitórias e quatro empates. E desses seis jogos, quatro foram pelo Brasileiro. Dois pela Série B do ano passado e dois pela Série C desse ano. Os dois jogos como mandante, o Náutico empatou. E os dois jogos como visitante, o Náutico venceu. A última vez que o Santa Cruz... Cara, eu tô tossindo demais. É, minha amiga, esse inverno rigoroso aqui essa época fria aqui de Pernambuco, do Recife. A última vez que o Santa Cruz ganhou um jogo do Náutico foi na ida do terceiro lugar de Pernambucano, que foi um jogo na Arena, um jogo com 2.000 torcedores, não, ninguém no estádio. Foi a última vez de lá pra cá, são seis partidas. E ainda, um último dado sobre o público, 6.500 torcedores. Eu ainda achei muito. Porque, meu irmão, a Copa do Mundo, no quinto dia, com três jogos por dia, já foram 14 jogos de Copa, o clima de Copa moendo, e ter um jogo desse, meu amigo, só é um negócio assim, inacreditável.
É um anticlímax da porra mesmo. Agora,
apesar do esforço do Sport ter ativo pra dizer que é a Série C, aquele negócio todo, mas, meu amigo, não cola, não. O torcedor do Santos, do Náutico, era um jogo importante, e a gente, porque tá trabalhando, mas no fundo, bastava.
Se pudesse, todo mundo adiava.
Todo mundo adiava,
não é que nem assistiria, todo mundo adiava. Agora, quer dizer assim, se o Náutico está seis jogos invicto, o Santos, se tivesse o bicampeonato da Taça Gena, o Náutico era bicampeão, né?
Já tinha sido bicampeão. Agora, pô, também seria só com três jogos esse ano. Ano passado foram oito. Foi um torneio assim, pontos corridos, né? Porque foram oito partidas. Agora...
Mas calma aí, não é possível, mas assim, contrário, na frente.
Eita, a buscada de Rafa aí.
É verdade.
Mas não para decidir.
Não, exatamente. Não para decidir acesso.
Não, mas seria pode decidir título.
Pode decidir o título ou decidir a semifinal.
Exatamente.
Aí, João. Aí, foi dar uma de zigoto, pode perder o troféu Agenda 2018.
Peraí. Foi dar um de zigoto, não. Ele é o zigoto, meu amigo.
Então, mas ele foi zigotar, agora.
O zigotar.
Botou a perigo o troféu Agenda 2018.
O problema não é o troféu Agenda, não. O problema é a taça da Série C.
Como é que é?
O problema botou não é o troféu Agenda. O problema não é o troféu Agenda, não. O troféu Agenda tu abre. O problema é colocou a perigo a taça da Série C.
Abre nada.
Ganhou ano passado, meu irmão. Quando o cara começa a ganhar uma taça, toma gosto. O Pernambucano 2018, nota, só saiu porque ganhou o troféu Gênio. Os caras recuperaram o gosto. Os caras levaram o troféu Gênio e disseram, meu amigo, isso aqui é legal. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Gostei, gostei. Aí foi buscar o Pernambucano.
Edno Melo conta dois títulos, né?
Ele tá certo. Título da Federação Pernambucana. Pelo amor de
Deus. Depois você vai fechar o programa. Então é isso aí, galera.
Oxi, forte abraço. Eu valorizo.
Tirou foto.
Meu Deus do céu.
Lá dentro.
Um forte abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
Boa noite a todos. Valeu.
Valeu.